Olá, Tiago, bom dia.
Olá, Luciano. Olá, Reginaldo. Bom dia.
Olá, Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, os ouvintes.
Bom, hoje, feriado de Tiradentes, vamos falar sobre este personagem da história brasileira e, claro, o historiador Reginaldo Dias tem a palavra. Reginaldo.
Bem, Luciano, o Tiradentes, ele foi executado em 1792, na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, por motivos que a gente aprende na escola, né? Esse envolvimento num movimento conhecido como Inconfidência Mineira. Mas o Tiradentes se transforma em herói nacional 100 anos depois, quando proclamada a República, ele se transforma num personagem da história republicana. Então é o caso de perguntar por que tanto tempo de intervalo entre a morte e o reconhecimento. E aí nós temos um outro fato, né? Normalmente esses movimentos que separam a história entre antes e depois, eles costumam gerar personagens que são lembrados pela memória coletiva. Não foi o caso da proclamação da República. O fato de você buscar um herói muito tempo antes indica que não foi assim um acontecimento que causou uma grande comoção popular, heróis populares, né? A proclamação da República. E então a evocação do Tiradentes se justifica pela fraqueza também dos personagens da proclamação da República, né? Então, mais de 100 anos depois. E sempre que eu abordo esse assunto do herói nacional, eu saliento que o Brasil não é um país que se caracteriza pelo culto a heróis nacionais. Ao contrário, né? A gente tem quase sempre uma dilapidação da memória de personagens que são candidatos a heróis nacionais, né? Basta verificar o que acontece com os últimos líderes políticos do Brasil. Eu não sei se isso é positivo ou negativo, mas é uma característica, né? Se a gente fizer uma enquete, de vez em quando essas enquetes são feitas sobre os grandes personagens da história brasileira, as pessoas não cultuam, às vezes nem sabem quem foram, né? O Tiradentes ainda é o mais lembrado. Eu já participei de algumas reportagens no dia 21. E conheço também estudos que pergunta quem foi, quem não foi. Então, o Tiradentes ainda é dos heróis do Panteão Nacional o mais evocado que tem uma memória positiva, mas a maioria não tem, as pessoas não sabem exatamente quem foi, o que fez, por que que se comemora tal dia, né? Isso é uma característica da nossa cultura nacional, né? De não cultuar heróis. O Bertold Brecht achava positivo não cultuar heróis, né? Mas isso faz parte do que o historiador inglês chamava da invenção das tradições. No caso do Tiradentes, não foi um herói que brotou espontaneamente, rapidamente da cultura do povo, né? Isso foi instituído mais de 100 anos depois por um movimento de elite. Mas ele preenche algumas características, né, de que um sociólogo chamado Joseph Campbell fala do herói, da trajetória do herói, aquele que dá a vida por alguma coisa, né, ou pela pátria, como foi o caso dele. Era um homem digno, mas o próprio movimento do qual ele participou não teve consequência nenhuma instantânea. É mais um símbolo que foi eleito posteriormente do que um movimento que gerou consequências imediatas. A consequência imediata foi a punição dele, porque foi um movimento que foi descoberto precocemente e ele foi o único punido, porque era um movimento de elites e os demais membros da elite conseguiram uma saída melhor. Ele foi o único executado, né? Por isso foi o único que doou a vida pela causa, e isso justifica um certo culto. E a entronização dele como herói nacional também tem a ver com uma espécie de canonização de personagens cívicos, né? Ele foi entronizado na memória nacional como se fosse um Cristo cívico. Até a ideia de que entrou um patriota na cadeia e saiu um mártir, ou saiu um religioso, né? Que ele perdoou os algozes. Isso contribuiu muito. Então a figura dele, até na representação pictórica das imagens, nós não temos nenhuma imagem sobre Tiradentes, como é que ele era fisicamente, né? A imagem dele se associa com aquilo que se supõe ser a imagem de Jesus, porque a de Jesus não tem também, né? Então dá a impressão que é um Cristo cívico, né? Existe um Cristo transcendental, divinizado, que é o da Bíblia, e um Cristo cívico, que é o Tiradentes. Então isso tem a ver também com a entronização de um personagem laico no universo religioso. E no caso dele tem até um Judas Iscariotes, que é o Silveira dos Reis, alguém que traiu o movimento. Então isso também se ajudou a fazer uma espécie de catequese cívica para a gente ensinar nas escolas, né? Muito aproximado da catequese religiosa. Tem o santo, tem o traidor e tem uma redenção, né? E o ensino de história, especialmente esse de função mais catequética, de formar uma consciência nacional por dentro da escola, ele encontrou no Tiradentes um personagem muito, muito apropriado para isso tudo. Mas eu falo tudo isso porque a gente aprende, né, e tem que ensinar como é que se constrói o mito. Mas eu quero dizer que é um personagem digno, que foi coerente, foi consequente, que não traiu seus objetivos e que deu a vida pelo país, sim.
Que legal, que interessante. Tiago, o brasileiro não liga para herói, mas gosta de Salvador da Pátria?
Gosta bastante, né, Luciana? Gosta bastante do Salvador da Pátria e, inclusive, tenta buscar isso na própria política. Reginaldo comentou bem a questão da invenção das tradições. O brasileiro é um povo que gosta de inventar tradição, cultua imagem, faz homenagem, coloca busto, faz estátua, enfim, monta várias coisas para tentar mostrar para as pessoas que esses heróis eles não podem ser perdidos. É interessante notar que na própria política, lá com o sebastianismo, né, que você traz aquela figura do salvador, do herói, personifica, diz que ele vai fazer tudo aquilo que as pessoas acham que um político deve fazer, é algo presente, né? Essa trajetória do herói que o Reginaldo comentou bem, é algo que os políticos invocam muito no período eleitoral. Você acaba trazendo essa figura do herói, aquele que vai salvar o seu município de um problema, que vai salvar o seu estado de um problema, que vai salvar a nação. E o Tiradentes personifica tudo isso, né? Ele traz um pouco dessa jornada do herói que passa pela aprovação, atravessa um período de dificuldade, leva a pancada, se ressurge das cinzas, né, tal qual uma fênix, ele ressurge e aí depois ele vem e conquista o Eldorado, aquilo que era esperado, né? Então tem toda essa trajetória que a gente encontra bastante na política. Para a gente fechar, Luciana, que eu sei que o tempo está corrido, é um detalhe interessante, eu sei que eu vou ser apedrejado em praça pública, tal qual o Tiradentes hoje pelos maçons, mas há uma história muito categórica de que o Tiradentes havia sido maçom, o qual ele nunca foi, né? A maçonaria não estava presente lá em Minas Gerais naquele momento, ele não existe prova de que ele foi iniciado ou que ele foi integrado à maçonaria naquele momento, ainda que seja um personagem que a maçonaria cultua como um dos heróis nacionais. Hoje pela manhã teve uma cerimônia importante ali do busto de Tiradentes, que acontece há muitos anos já aqui em Maringá. Mas é bom deixar separar a figura do herói, ok, interessante, tal qual o ponto que o Reginaldo comentou, que não traiu, que sempre forjou a importância dele em relação à pátria, mas ao registro de que ele não participou da maçonaria, isso é um fato importante, que ainda há esse mito de que alguns heróis nacionais tenham participado da instituição. Uma outra hora a gente fala disso aqui na CBN Maringá.
Tá certo. Muito obrigada. Bom feriado para vocês, final de semana, até a semana que vem.
Até semana que vem, dia 26, lançamento do meu livro, vamos falar dos heróis do município.
Opa, legal. Semana que vem a gente fala mais.